Muito bem, bom dia. Facebook aparentemente já está transmitindo, enquanto que o YouTube ainda está iniciando transmissão. Bom, como vocês podem ouvir, os cachorros da vizinhança estão bem ativos. E aqui está bastante frio. Bom, bastante. Não, ainda não. Tá ainda no começo do período de frio, mas né, então o suficiente que realmente eu estou me cuidando. Porque eu confesso, a última coisa que eu quero agora nesse período do ano, é, especialmente este ano, é de ficar resfriado. Né? Aí, bom dia, pessoal do YouTube. Tá? Bom, então hoje eu gostaria de estar falando um pouco sobre nossa cultura de culpa aqui no Ocidente, né? Porque eu percebo que o pessoal às vezes tem um pouco de dificuldade de entender alguns dos conceitos do budismo. Inclusive, tem material traduzido por um monge brasileiro que havia recebido ordenação com Tokuda Roshi, e que nas traduções dele, ele fez muitos traduções. Nesse sentido, é um legado fantástico que ele desenvolveu. Mas o problema é que ele usa o termo pecado, por exemplo. E o budismo não trabalha com conceito de pecado. Ele trabalha com conceito de ação hábil e ação inábil. Ação que leva ao sofrimento e a ação que alivia o sofrimento. Ou, no mínimo, neutro. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação ao material que estamos lendo, que estamos estudando. Porque quando percebemos que um tradutor está falando em culpa, pecado, ou está falando em deuses, quando se refere, por exemplo, a Kanon, Bodhisattva, ou né, Jizo, Bodhisattva. Não, a pessoa está com percepção distorcida, compreensão distorcida. Porque Bodhisattva não é um deus, nem com letra maiúscula, e menos ainda, e nem com letra minúscula. Né? Então, o que é Kanon Bodhisattva para nós? É um símbolo que representa compaixão, que é, né, uma das qualidades, características que queremos cultivar, desenvolver com nossa prática. Tá? Eu, pessoalmente, como também sou psicanalista, eu também interpreto essas figuras como arquétipos, energias, características que estão dentro de nós, Então, é só uma questão de cultivar, desenvolver. Mas, no mínimo, as sementes já estão dentro de nós. Né? Então, nós podemos cultivar e manifestar essas características ou podemos, né, deixar lá, né, inativos. Então, quando um mestre vai orientar um aluno, Então, oferece incenso para Canon. Converse com Canon. Então, não é que está oferecendo incenso para um deus ou uma deusa. Porque, né, Canon vem de Kuan Yin, no chinês, que vem de Avalokiteshvara, no indiano, mas na China tomou a figura feminina, tá? Então vem para nós, no Brasil, através do Japão, também na figura feminina. E tem variações em como é apresentado, né? Artisticamente, seja em estátuas, seja em imagens, pinturas, coisas assim, né? Então, por exemplo, que ficou nosso flyer durante muito tempo, né? Que mostra ela, né? Realmente na figura feminina, tá? E nessa imagem se vê a associação dela com a água, com crianças, tá? E observa que ela tem um vaso nas mãos e nessa imagem ela está derramando algo desse vaso. E a gente fala que ela está derramando o néctar da compaixão, tá? Justamente, né, compaixão para todos, como um néctar, né? Que um néctar? O néctar seria uma bebida muito gostoso, né? Se fala os néctar, o néctar dos deuses, coisas assim, tá? Então, por exemplo, uma outra imagem que a gente vê bastante, especialmente nas tancas, nas pinturas, né? Tibetanos, é Canon de mil braços, tá? Então, bom, a gente, mil braços, como é que é isso, né? Mas realmente, né? Então, depois, hein, radiando. E a simbologia dessa figura, o Canon de mil braços, é de que a compaixão, então, Canon, ela tem o poder de estar em todo lugar, ela tem o poder de atender a todo e qualquer necessitado, né? Pessoa necessitada, e em cada, na palma de cada mão, geralmente ela tem um olho, né, desenhado. E esse olho está dizendo que ela enxerga o som dos lamentos e dos pedidos de ajuda e tudo mais. Então, que ela tem o poder de estar enxergando todas as necessidades e estando lá, atendendo. E também, dependendo da imagem, você vai ver ela com muitos e muitos ferramentas diferentes. Tá? Então, essas ferramentas vão variar desde um vaso, né, que já está naquele, essa outra imagem que eu havia mostrado, né, o vaso com néctar, como tigelas com alimentos, ou papiros, então, rolos de textos, né, espadas, machados, lanças. Ah, mas por que estes, né? Por que faca, espada, lança? O que que compaixão tem a ver com isto? Isso está simbolizando o lado da compaixão forte, que coloca limite, né? Que corta a delusão, por exemplo, cordas para amarrar os demônios. Tá? O budismo não trabalha na base de expulsar os demônios, né? Mas sim de cativá-los, né? Amarrar eles e convertê-los para que eles se tornem aliados. Então, qualidades, forças, né? Positivas para as nossas vidas. Porque se tudo é uno, se não há separação, você vai expulsar demônios para onde? Né? Porque céu, inferno, essa separação da forma que é interpretado no cristianismo popular, que é bem diferente do cristianismo místico, né? Então, né, se tudo é uno, senão vai ter para onde expulsar demônios. Então, nossa prática realmente nós fazemos o trabalho interno para transformar os nossos demônios internos. Porque não estamos falando em demônios como monstros lá fora, né? Não estamos falando de nossos pontos fracos, os nossos aspectos autodestrutivos ou autossabotadores. Tá? Então, aí sim, é o trabalho de autoconhecimento, é o trabalho de prática dos preceitos budistas, de cultivar a vida de acordo com a ética budista, justamente para estar progressivamente convertendo os nossos demônios internos, os nossos monstros internos, em aliados, em características que nos dêem força, que nos dêem proteção, inclusive. Deixa eu ver como descrever melhor. Porque como aliado, um dos meus demônios vai ter a função de me avisar. Oh, cuidado, cuidado, cuidado para não se meter em encrenca. Ah. Então, para chamar a atenção, tocar o sininho, ding, 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 cuidado, tá? Então, né, um demônio convertido, realmente. Você vai ver nos templos japoneses, quase sempre eles têm estátuas enormes, hein? De homens super fortes, né? Com cara bravo, hein? Bem musculosos, né? Representando os protetores do templo. Então, representando figuras que convertidos em aliados, né? Então tem esse cara feroz e tudo mais, porque num período estavam perdidos, estavam maldosos, mas foram, graças ao Dharma, os ensinamentos, convertidos em protetores, tá? Então quase todo o templo lá no Japão vai ter algum canto, geralmente na entrada, e se considera que vai ter quatro, né? Um para os quatro, cada um das quatro direções, tá? Então realmente não estamos trabalhando nos conceitos de culpa, de pecado, de demônio, de um Satanás, né? Um tentador de quem nós temos que ter medo, tá? Mas nós temos serviço de arrependimento. Bom, mas arrependimento não tem a ver com culpa, né? Não, não, para nós não, tá? Mas, de certa forma, talvez o termo que eu preferiria usar seria cerimônia de remorso, né? Porque culpa tem uma conotação de algo foi feito, houve uma denúncia por alguém, sei lá quem, aí houve um julgamento, né? Foi para o tribunal, então tem a defesa, tem a acusação. No fim do julgamento, tem uma decisão, né? E se essa decisão vem de culpado, aí o que que vem em seguida? Uma sentença, um castigo. Então, sempre que estamos nos envolvendo em pensamentos de culpa, também automaticamente estamos trazendo o conceito de vai ter que ter castigo. Eu vejo muito nos pacientes de psicanálise, né, padrão de culpa, e os autossabotagens como autocastigo, autolimitação, né? Por causa do culpa. E às vezes é um sentimento de culpa tão generalizado que nem dá para colocar num tal incidente. Então que a criança cresceu simplesmente se sentindo culpa generalizada. Um sentimento de desmerecimento, de desvalia. E eu apanhei anos com isto, né? Então foi na terapia e e depois reciclagem na psicanálise que eu fui me libertando desse culpa, né? Que era simplesmente generalizado, né? Mas porque a nossa cultura é uma cultura baseada em culpa. A cultura japonesa é um pouco diferente. Está mais baseada no sentimento de vergonha, se está ou não agindo de acordo com o seu grupo, por exemplo, com a sua família. Tem muito a preocupação de não causar vergonha, não trazer vergonha para a família. Tá? Então, de se comportar bem, tirar boas notas na escola, para não passar vergonha e para não trazer vergonha para a família. Porque, inclusive, então vamos dizer, não, eu, como professora, tá? Então, eu tenho os meus alunos que receberam ordenação monástica. E vamos dizer que um desses alunos sai e faz uma super besteira, né? Anda por aí fofocando e se embriagando e fazendo sei lá o quê, né? Quem é considerado responsável acaba sendo a professora. Porque aí fica, ela não ensinou direito, tá? Então, nessas horas, o aluno está me trazendo vergonha. Isso é Isso é real, isso é verdadeiro. É assim que funciona no sistema japonês. E tem um lado, isso é bom. Porque isso me tira de uma posição de autoridade e me coloca muito numa postura de responsabilidade, de ensinar da melhor forma que eu puder. Tá? Tudo bem. Também no Japão, eles sabem muito bem que ninguém consegue controlar todos os alunos, mas nessas alturas do campeonato, pelo menos lá no Bushinji, os meus superiores, eles já sabem a qualidade da maior parte dos meus alunos. Então, se um faz um vexame, ele já olha para aquele como exceção da regra, né? Eles ficam desapontados com aquele aluno e não me culpam, né? Já teve um super desentendimento com um aluno, escrevi pedindo desculpas, né? Eu estava sentindo super vergonha, né? Mas aí eu falei, não, mas né? O próprio Sakawa Roshi me respondeu, não, eu também já perdi o aluno, já tive alunos que ficaram com raiva de mim, saíram chutando balde, então, mas era isso porque eles já sabiam, né, já haviam recebido alunos meus, já fazia, né, 10 anos, tá? Então aí a coisa muda um pouco de figura, mas não é por isso que eu não sinto vergonha se quando eventualmente um aluno meu realmente apronta alguma coisa vergonhoso, né? Né? No momento não, então, né? Parece que está tudo bem, está todo mundo se comportando direitinho, se esforçando, tem alguns que estão sumidos, então realmente não sei o que estão que fazendo, acontecendo com eles, já sei que, né? A gente fica sabendo das coisas, né? Mas, de qualquer forma, então, quer dizer, o sistema japonês e o oriental, no geral, trabalha mais na questão de vergonha. E se está trazendo honra para a família ou se está trazendo vergonha para a família, né? Ou para o grupo, né? Então, nesse caso, por exemplo, né, no Sotoshu, eu pertenço a um grupo ao qual eu faço parte. No mosteiro também, eu faço parte do grupo, né, da sangue, do grupo das monges em treinamento, né? Então, aí, consequentemente, eu posso estar trazendo honra, eu posso estar não fazendo nada, ou posso estar trazendo vergonha para o grupo, tá? Então, eu me empenho, me esforço, né, na tentativa de trazer honra, tá? Ok, enquanto que sim, né, o Ocidente realmente, eu acredito que por causa da influência religiosa, trabalha na base de pecado, de culpa, de castigo, de perdão, tá? Então, aí que sim, para o ocidental entra o detalhe da graça divina, né? Mas, tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria comentar hoje, compartilhar com vocês. Então, então deixa eu ver se tem perguntas. Podem postar, eu vou tentar olhar. Antes realmente não dava. Opa, peraí. O que eu fiz aqui? Ah, ok, voltou. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Obrigado pelo agradecimento. Gracias. Gracias. Ok. Então, se alguém tiver perguntas, comentários, tá? Ok. Sandra, Myoen, Ancho-san, Jean, muito obrigado. Muito obrigado. Nancho-san, Maria Cristina, Paula, Luciana, Daiho-san, Daikan-san, yes, vamos ver vocês por aí. Muito obrigada, tá? Mara Lins, obrigada. Ah, sim, deixa eu completar um pouco nesse, a diferença entre culpa e remorso. Tá? A culpa realmente implica um castigo. Enquanto que o remorso, ao meu entender, eu olho, eu não gostei do resultado daquilo que eu fiz. Eu vou fazer diferente na próxima vez, que eu possa mudar. Então, o remorso, para mim, abre mais espaço para um aprendizado verdadeiro, de estar observando o que eu fiz, onde que eu errei, e a mudança no futuro. Então, não fique simplesmente num castigo. Ok. Ancho-san, tento explicar essa diferença do Oriente e Ocidente, e às vezes é difícil. Sim, sim, não é fácil. Porque o ocidental desenvolveu uma cultura muito individualista. Né? Até a própria salvação, né, é individual. Tá? Enquanto que a cultura oriental é o espírito de grupo. É uma experiência bem diferente de se sentir realmente parte de um grupo, parte integrante, conectado. Eu li em algum lugar uma pessoa indígena, eu acho que era de indígena brasileiro, falando do período de se preparando, de estar se preparando para vir para uma cidade grande para fazer universidade brasileira, né? Então, nosso ensino acadêmico, tá? E parte da preparação para ele sair da tribo para vir para a cidade era de cortar os laços de conexão energética para ele ser um indivíduo, tá? Em lugar de membro de um grupo, parte de um grupo. Um norte-americano que foi para o Japão treinar no mosteiro Zen também escreveu. Não me lembro quem foi, onde foi, mas também comentou. Era uma pessoa que veio do Zen Center de São Francisco, tá? Então, que lá também é um mosteiro lindíssimo, maravilhoso, e né, no, baseado no modelo japonês, tá? E ele falou, ele escreveu que ele se surpreendeu ao perceber a diferença na hora da prática do Samu. Como no Japão, de repente o Samu é um grupo fazendo Samu composto de várias pessoas. Mas é um grupo fazendo Samu. Enquanto que aí que ele percebeu que, de uma forma muito sutil, lá nos Estados Unidos, havia sido sempre uma coleção de indivíduos. E, novamente, é uma coisa muito sutil, mas real. Real. Eu tive sorte, de certa forma, acho, né, agora é a interpretação minha, porque, sim, a vivência de grupo, de fazendo parte de um grupo no mosteiro, foi muito forte para mim, muito, vá, muito bonito, né? Não estava me fazendo discriminação, né? Então, realmente, eu me senti parte do grupo, uau, né? Mas eu acho que o fato de que no colégio eu tocava na banda e na banda marchante. Então, a gente ouve isso, né? Nos programas do futebol americano, no intervalo do meio, quase sempre vai ter uma banda marchante indo lá e fazendo evoluções, né? E para fazer as evoluções, você tem que estar bem consciente das pessoas, dos colegas em volta de você, para você manter o seu lugar dentro dessas evoluções, tá? E depois eu fiquei, né, 20 anos ou mais, sei lá, como musicista profissional, tocando em orquestra sinfônica. E, novamente, eu tinha que estar bem conectado em todos os outros, né, os outros da orquestra, como também bem conectado com o regente. Então, acho que isso me deixou basicamente preparado para vivenciar a sensação de grupo também no mosteiro. Então, fica esse desafio para os alunos meus, que quando foram começando a ir para o Japão, vai ser, sim, como abrir mão desse... É como se fosse uma película em volta de nós, né? Energética, né? Como suavizar isto para conectar melhor com os outros em volta, com os outros do seu grupo de trabalho, tá? Porque, afinal das contas, estamos todos conectados. Nós, seres humanos, que entramos na nossa delusão, sim, delusão, louquinho, né, de nós imaginando separados, isolados, totalmente individualizados e permanentes, tá? Então, que nunca vamos morrer, tá? Então, esse é o nosso grande delusão, tá? Então, que eu estou sozinho no mundo, sou separado dos outros, o que eu faço nem, né, não importa com o resto. Deixa eu ver. Né, porque eu sou eu, né? E aí que ficamos com essa competição, né? Porque eu tenho que garantir o meu, a minha parte, né? Eu estou competindo com os outros indivíduos, individualizados, e cada um, né, batalhando para ter a sua parte. Enquanto que quando o espírito de grupo, né, está se cuidando de todos, né? Então, né, se quiser, se for o caso, em outras horas eu entro de novo nisso e a gente vê o que surge, tá? Deixa eu dar uma checada um pouco nos comentários. Como diferenciar o budismo em si da sobreposição cultural japonesa? Bom, isso na verdade é assunto para outros papos, tá? A parte cultural está mais nos vestimentas, tá? Nas vestimentas, nos rituais, porque os ensinamentos do Mahayana, principalmente, já vem, por exemplo, já vem com muita influência chinesa, tá? E o próprio ensinamento, o budismo, ele fala da interdependência no sentido de que nada acontece isoladamente, sempre tem uma causa anterior, que no Mahayana virou também interconexão, de que todos somos conectados, tá? Então, talvez essa seria um dos grandes pontos de diferença comparado com o budismo Theravada, então, que o mais próximo é o budismo clássico. Deixa eu ver. Ok. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Daikan-san. Você está ajudando a entender mais coisas, maravilhoso. É isso que eu quero muito. Ok. Joadson, tá? Ok, seja muito bem-vindo, tá? Praticante do budismo tibetano, tá? Ok. Aqui, Jean está comentando, acho que é isso que eu estou sinto essa força emocional, essa conexão, mas ainda há uma película que não se desmancha. Isso, tá? Para o nosso vida ocidental, nós precisamos dessa película, mas precisamos suavizá-lo, tá? Então, porque a tendência de ficar com ele muito duro. Aí se vê, né, pessoas bem rígidas e duras, né? Eles estão muito fechados nisto. Ok. Tá. Ok, seja muito bem-vindo, tá? É isto. Namo Myoho Renge Kyo. Yes. Tá? Ok. Então, mas não se preocupe, né? Especialmente no zazen, em grupo, essa película vai se suavizando mesmo, naturalmente. Ok? Tá? Muito bem, tá? Então, vamos sim. Onde que eu coloquei? Bem. Ai. Ok. Vamos encerrar com o verso de Kanon. Novamente, lembrando, por causa desse período que estamos passando, do coronavírus. Então, com o verso de Kanon, nós estamos expressando o nosso desejo, de proteção, de compaixão, e o desejo para melhoras de saúde, e proteção de cuidados para os doentes e os falecidos, tá? E também desejando proteção, para os do chamado linha de frente, né? Os, todos que trabalham na área de saúde, da polícia, né? Então todos que estão em contato com as pessoas, tá? Então vamos lá, são três reverências, ok? Então, primeiro é preparação. Então, essa preparação de sino, os monges estariam estendendo um pano que é chamado zagô, que é usado para fazer as reverências. Então, é por isso que tem, né, o sino toca antes de efetivamente tem para reverência, ok? Então, vamos lá. En me jukku kanongyo kanse on namu butsu yo butsu inyo butsu en bopo so en chorako ga jo chonen kanse on bonen kanse on nen chushin kinen nen furishin kanse on om rao buddha em buddha aorishin direta indireta somos un kong buddha somos un kong buddha dharma sangha alegria pureza samaji de manhã nossa mente é canseão à noite nossa mente é canseão nenen pensamentos surgem da mente nenen não separados da mente canseão namo butsu yo butsu inyo butsu em bup posoem jorako ga cho chonem kanse om bonen kanse om nenen chushin ki nenen purishin. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente para todos que estão sofrendo consequências dessa pandemia, bem tanto no sentido de saúde, bem como no sentido econômico, para que junto com todos os seres realizemos o caminho de Buda. Todos os Budas, através do espaço e do tempo, todos os Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna, Paramita. Então, muito obrigado pela atenção e, por favor, cuidem-se bem, tá? Tá bom? Então, eu tô desligando. Opa! encerrando a transmissão do YouTube. E não está respondendo? Ah, respondeu sim. Ok, encerrando o YouTube. Não sei. Não sei se encerrou. Concluindo aqui no Facebook. Tá? Até a próxima. Cuidem-se bem. E encerrando a gravação também.